Marketing Digital, com Fernanda Muzardo.
Fernanda, vamos falar hoje um tema que é bastante polêmico, né? Que é o conteúdo gerado por inteligência artificial, que limites que a gente pode ter, se é uma ameaça ou uma oportunidade para quem trabalha com marketing de conteúdo.
Então, quando a gente fala em marketing digital, é impossível ignorar o impacto da inteligência artificial na produção do conteúdo. Texto, imagem, vídeo, tudo pode ser gerado em questão de segundos por plataformas como ChatGPT, Midjourney, Sora, enfim, tem tantas outras e tantas outras surgem a cada dia. E sim, a inteligência artificial abriu uma nova era para a comunicação, trouxe mais velocidade, mais volume, mais possibilidade criativa. Só para o nosso ouvinte ter uma noção, em 2024, mais de 57% do conteúdo disponível na internet já era gerado por inteligência artificial. Isso segundo um estudo conduzido por pesquisadores da Amazon. Eu sei, com certeza, muitos de vocês também já acompanham nas redes sociais, que a cada rolar de tela que a gente faz, sempre vem alguém ensinando uma nova inteligência artificial, um prompt diferente, enfim, parece que está tudo numa verdadeira loucura e tudo parece que é IA. As empresas, principalmente, que antes tinham uma dificuldade em manter a constância nas redes sociais e nos blogs, agora conseguem produzir materiais com mais frequência, variando formatos, otimizando pautas. As ferramentas de inteligência também ajudam a encontrar ideias de posts, adaptar os textos para SEO, gerar legendas mais rápidas. Para quem empreende ou tem equipes muito enxutas, que tem somente uma ou duas pessoas à frente do negócio, é como se você tivesse um reforço, um funcionário, alguém trabalhando 24 horas por dia, sem contar ainda com a possibilidade de criar os próprios agentes autônomos. Em 2025, o volume de conteúdo gerado por inteligência artificial está previsto para ser alcançado aí na marca dos 90% do conteúdo disponível na internet gerado por inteligência artificial. Enfim, parece que tudo vai ser IA. Todo esse cenário, Felipe, vem um alerta bem importante. Então, de um lado, você tem toda a parte benéfica da inteligência artificial, as facilidades, e do outro vem o efeito colateral, que é o excesso de material tão parecido, muito genérico e sem humanos reais. E tanto as redes sociais quanto o Google já estão bem atentos a isso. O Google, por exemplo, atualizou seu algoritmo priorizando o que ele chama de conteúdo de experiência, que é experiência, expertise, autoridade e confiabilidade, ou seja, os textos automatizados sem profundidade real podem ser penalizados, perder posição nos rankings de busca e, consequentemente, ter menor alcance. Já nas redes sociais, ritmo do Instagram, quanto ao algoritmo do TikTok.
Só cortou rapidinho, Fernanda, teu áudio, vamos só continuar de onde a gente parou.
Originais e espontâneos, e principalmente os conteúdos que são autênticos. Na Meta, ela inclusive já deixa claro, quando o conteúdo é criado por inteligência artificial, que ela faz uma marcação em cima daquele conteúdo, primeiro tentando deixar o processo, né, o conteúdo para o usuário de uma forma mais transparente, informando ele que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial, e por outro também uma questão do algoritmo em priorizar aquele usuário que criou o conteúdo originalmente. E o que a gente faz para ganhar a produtividade sem renunciar à criatividade humana, à autenticidade e emoção? Então, o que eu trouxe de dicas para as marcas e para quem nos acompanha? Primeiro, mapeie o que pode e o que deve ser automatizado. Então, antes de sair escolhendo e pagando ferramentas de inteligência artificial, primeiro, faça o mapeamento das tarefas do dia a dia do marketing, aquilo que é repetitivo, aquilo que é operacional, aquilo que consome muito tempo. Então, primeiro, faça esse mapeamento. Depois, comece pequeno, teste e ajuste. Não é preciso e nem recomendado tentar usar a inteligência artificial tudo de uma única vez para todas as frentes. Então, escolha uma frente e comece testando por pequenas etapas do processo. Uma dica prática: use a inteligência artificial para estruturar as ideias, para fazer rascunhos, para acelerar pesquisas e, claro, né, uma vez que teve qualquer informação, qualquer coisa na inteligência artificial, nunca nada sai da IA sem revisão, sem checagem. E outra dica também bem importante é adicionar histórias reais às ideias e aquilo que foi criado na IA. Ou histórias reais, ou exemplos práticos. 2025 vai ser o ano da cocriação e não da substituição. Então, inteligência artificial e trabalhos humanos andarão juntos, cada um desempenhando o melhor do seu papel. quem conseguir combinar melhor dos dois mundos terá, vai e sai aí, tem um ganho de produção e tem um ganho, sai na frente perante o mercado. E como última dica, e talvez até a mais importante, use a inteligência artificial como apoio, não como substituição. Ela é uma ferramenta. Então, ela ajuda a gerar ideias, estruturar o conteúdo, mas a voz humana, o olhar estratégico, a emoção, continua sendo insubstituível. E o que conecta, o que vende, que fideliza, continua sendo a capacidade de contar boas histórias e que tocam as pessoas de verdade.
Queria ver dois pontos contigo, Fernanda, essa tua lógica, né, de ser um apoio, um auxílio, né? Todo mundo utiliza, ou quase todo mundo, né, que acaba trabalhando com conteúdo, acaba utilizando as ferramentas de inteligência artificial, mas esse é o ponto, né, a questão do conteúdo, de como ser um auxílio e não o conteúdo final. Você teve uma fala muito boa ali, que você falou que o Google atualizou o próprio algoritmo já pensando nisso, prevendo quando é o texto feito pela inteligência artificial. Se a gente for olhar historicamente, não é a primeira vez que o Google faz isso, né? Se a gente for lembrar lá do começo da internet, quando tinha as primeiras técnicas ali de ranqueamento no Google, as pessoas ficavam repetindo a palavra-chave porque a palavra-chave acabava ranqueando melhor no Google, logo o Google se espertou e atualizou isso. Então agora a gente está vivendo um novo momento também nessa linha, né? Então assim, o Google está percebendo quando o texto é de inteligência artificial, se não tem esse olhar humano, como você falou, acaba indo para baixo.
Exatamente, e ele ainda prioriza os textos que conseguem dar o real conhecimento técnico e a aplicação daquilo que você está falando. É como se ele priorizasse o seguinte: não adianta você fingir que sabe, você tem que provar através do seu conteúdo escrito, ou enfim, o conteúdo produzido, que você de fato tem experiência nisso, que você de fato sabe fazer isso. Então ele está priorizando cada vez mais essa profundidade real, não é você entrar a fundo como se fosse um estudo científico, e sim demonstrar profundidade de conhecimento. É você demonstrar através do conteúdo que você cria, que você tem autoridade nesse assunto, que você conhece o que você está falando, que você tem experiência nisso, para você ser bem ranqueado, porque ele está priorizando negócios de verdade, feito para pessoas de verdade. Então, se você quer que o conteúdo nas redes sociais seja distribuído, crie o teu conteúdo de fato. Se você quer ser bem posicionado no Google, crie o conteúdo de fato, mostrando quem de fato você é. E use as inteligências artificiais como um suporte na criação, numa melhoria, no start de uma ideia. Às vezes a gente tem algumas ideias e elas estão mal estruturadas na cabeça, então vai para a inteligência artificial porque ela consegue reorganizar, estruturar de uma forma diferente, ou ela te dá um insight que você não tinha pensado por aquela linha e aí você retoma o controle da produção. Então, a gente vai ter que cada vez mais extrair o melhor possível delas, mas sem perder a identidade de cada um.
E um segundo ponto que eu queria abordar contigo, baseado nessa tua fala de ter o toque humano, né, e de utilizar como auxílio e todo esse contexto que você trouxe, é com relação ao LinkedIn. A gente que acaba trabalhando com conteúdo, você começa a ler os textos do LinkedIn. Quando é um texto muito genérico, assim, começa da mesma forma, encaminha da mesma forma e termina da mesma forma, fica meio claro que é um texto que o profissional só copiou e colou e fez a inteligência artificial e não deu o toque humano para ele, né?
Exato, e a gente já consegue identificar, inclusive, o uso de alguns termos, sinônimos, dicionário. A gente sabe o vocabulário de cada um, você consegue perceber isso na escrita, na fala, na condução do raciocínio, que foi uma condução artificial. Quando você está envolvido na criação, você em algum momento, ou você usa palavras mais cotidianas, né, que você não está explorando tanto os seus recursos ali de vocabulário, quanto você também escorrega em algumas conjugações verbais, no sentido assim, não está aquele português impecável, perfeito, quando é humano, quando é uma inteligência artificial, ele já está muito mais perfeito. Você coloca algumas emoções, principalmente quando você traz exemplos reais que você obteve. As conclusões também, elas se dão de uma forma diferente. O conteúdo, quando ele é muito artificial, ele conclui também de uma forma muito artificial. E um detalhe, quando a gente percebe, quando a gente começa a ler exatamente, principalmente ali no LinkedIn, as pessoas estão esquecendo de tirar a frase final do ChatGPT ou de qualquer inteligência artificial, que sempre vem com alguma pergunta adicional: você quer que eu melhore isso? Eu posso fazer tal coisa? Então a pessoa copia e cola e ela esquece até mesmo de ler aquilo que ela colou. E aí está junto que algumas frases finalizadas de inteligência artificial que ficam bem característicos e fica feio pra caramba.
Isso é ótimo, hein, Fernando? Eu diria que isso é uma atualização de que quando a Wikipédia surge lá também, que os alunos que entregavam trabalho que esqueciam de tirar o link que aparecia do Wikipédia, é mais ou menos a mesma coisa as pessoas fazendo agora. Exato. Com o LinkedIn.
Exatamente, mas a gente vai ficar craque em identificar aquilo que é artificial. Hoje a gente ainda não consegue muito bem porque é algo muito novo, mas à medida que você vai cada vez mais vivenciando conteúdos de inteligência artificial, você vai treinando o seu olhar para identificar isso. E é justamente essa diferença que vai fazer diferença de fato no mercado de trabalho como um todo, tanto para as marcas quanto para os profissionais. Vai ser perceptível aquele profissional que domina e que não é fake como uma inteligência artificial.
Essa é a Fernanda Muzardo. Até a semana que vem, Fernanda.
Obrigada, Felipe. Tchau, tchau.